Bom dia, movimento. Paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós estamos numa série de mensagens, Somos Livres, exposição da carta de Paulo aos Gálatas. Já praticamente fizemos 7 mensagens, reflexões, de forma contínua, texto após texto. E hoje nós vamos falar da 8ª mensagem que nós vamos meditar, e eu trago como título nessa manhã: Cultivando a Liberdade, Escravidão Nunca Mais. Semana passada a gente falou sobre como sair da escravidão, não é? Da escravidão religiosa, da escravidão da performance, de agradar pessoas em detrimento do próprio Deus. E hoje, o foco que eu quero trazer para a gente refletir é como permanecer agora livres. Agora, a nossa batalha, eu diria, o nosso desafio é continuarmos. Uma vez que fomos tirados dessa escravidão, como cristãos agora, temos como desafio permanecer. Não é? Então, são duas dinâmicas na vida do cristão. O momento em que Cristo o tira do império das trevas, como vai dizer Pedro, né, nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora, uma vez na luz, é permanecer na luz. Então, hoje é uma continuação daquilo que vimos a semana passada. E hoje nós vamos ler, então, Gálatas 4, do 8 ao 20. Se você quiser abrir a tua Bíblia, ou ligar teu smartphone, né? A época dos smartphones, ou então também você pode acompanhar, porque sempre eu trago na tela para nós. Então nós vamos ver hoje a preocupação de Paulo em passar essa reflexão aos Gálatas. Permanecer no Evangelho. Escravidão nunca mais. Vamos ler? A partir do 8. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos, certo? De supostos deuses, que na verdade não existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Então, uma pergunta para já colocar a gente para pensar. Por que que você está querendo voltar a ser escravo? Muitas vezes a gente nem vê, quando vê, já voltou para trás. E Paulo estava questionando os Gálatas nesse sentido. Vocês insistem em guardar certos dias. Não precisamos citar nenhuma religião aqui, mas você já lembrou. Meses, estações, anos, está tão claro o texto, né, gente? Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Imagine, o evangelho pregado, uma igreja plantada, não é? E as pessoas querendo voltar atrás. Como nos lembra a memória, podemos trazer à memória o povo de Israel quando saiu do Egito e reclamando ali com Moisés: olha, Moisés, você nos arrancou do Egito, nos tirou de lá para a gente morrer aqui. Né? Um povo que tinha miopia, não conseguia enxergar um palmo na frente dos olhos, vivia reclamando, querendo voltar atrás, voltar para a escravidão. Olha só. E continuando. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês. Ou seja, nós somos iguais. E vocês não me trataram mal. E certamente se lembram de que eu estava doente e quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Então, Paulo vai trazer a memória deles aqui, só para você entender. Uma fase da vida de Paulo que ele estava doente, os Gálatas estavam vivendo o desdobramento da graça e nessa fase boa, cuidaram de Paulo. Então, Paulo está trazendo a memória, fatos, para colocá-los aí para pensar. Então, olha aí, gente, na época que eu estava doente, preguei as boas novas para vocês, vocês não me trataram mal. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram, nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês que demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e teriam me dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Olha só. Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los. Mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o faça sempre e não só quando estou com vocês. Ó, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto. Então, quem é mãe sabe aí o que Paulo estava sofrendo, ele faz uma analogia, né? Por causa de vocês. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Olha a expressão que Paulo usa. Paulo usa até que Cristo seja desenvolvido. Ou seja, uma fé que retraiu, uma fé que voltou para trás ao ponto de precisar novamente ser desenvolvida. Isso é muito ruim. É como se o crente definhasse. É como um cara que tivesse um porte atlético fosse definhando ao ponto de agora ele tem que voltar para a academia e ganhar massa tudo de novo, treinar tudo de novo, abrir a mente, se exercitar, mesma coisa. O crente, quando ele tem essa postura de voltar para a escravidão, ele volta tudo para trás. Tudo. Ele fica incrédulo, e até pior, né? Fica incrédulo, fica resmungão, fica murmurador. E nós vamos trabalhar isso mais para frente. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom. Mas, distante como estou, não sei mais o que fazer para ajudá-los. Paulo chega numa conclusão de extremo temor. Um temor, não um temor de medo, mas um temor de que pena. Por vocês quererem ter essa postura. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa manhã, nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez até aqui, pelos cânticos, pela ministração, por cada família, por cada um de nós, pela semana que tivemos, e os nossos corações agora quer ainda mais se acalmar para ouvir a tua voz, e essa é a nossa oração, que nada nos distraia de podermos ouvir a tua voz. Nos ajuda, Espírito Santo, a termos um tempo de crescimento. Que o teu evangelho possa nos transformar o nosso entendimento. A sairmos hoje de A para B, melhores, transformados, reflexivos ao ponto de sermos melhores cristãos, melhores servos, melhores pais, melhores pessoas. Fica conosco, ilumine a nossa mente e o nosso entendimento agora. É o que pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Gente, quem aqui já não teve na vida uma bifurcação, um dilema, entre ter que escolher um caminho mais fácil, um caminho mais curto, talvez até um atalho, ou um caminho mais difícil, porém, aquele caminho que a gente sabe que é libertador. Mas o que acontece? O pecado, ele vai nos impulsionar a vir para cá. Porque, entre outras coisas, aquilo que é mais fácil tende a ganhar a nossa atenção. Observe a sociedade que a gente vive. Eles vendem praticidade, vendem ganho de tempo, vendem tudo que você quer ouvir. Você não vai ver por aí, olha gente, eu tenho um curso aqui para acabar com a sua vida. que demora 5 anos. Que, não, você não vai ver isso. Você vai ver assim, em 3 semanas você vai perder 50 quilos, em 10 dias você vai saber grego, e a gente sabe que é conversa fiada. Mas aquilo, dependendo da copyright que o cara usa, né, olha aí, ó, dependendo da maneira, o marketing, faz você se agradar pela proposta. E não é nada diferente daquilo que Paulo, que a gente leu, dos falsos mestres. Eles falam aquilo que a gente quer ouvir. Eles falam aquilo que agrada o nosso coração. Eles falam porque eles sabem o que de fato a nossa carne quer, o que os nossos ídolos desejam. Eles não são ignorantes. Os falsos mestres, eles não são inocentes. A Bíblia que a gente leu, a palavra de Deus, fala que as intenções deles não são boas. Não são boas. E aí, eles vêm com a capa da santidade, com o discurso emblemático da palavra de Deus, lobos em pele de cordeiro, e enganam a muitos. E aí a gente tende, ao invés de vir para cá, para o discipulado, para o culto, para o GC, para o estudo bíblico, para a leitura bíblica, para a oração, para uma vida que demanda dedicação, demanda de nós envolvimento, compromisso, manutenção da nossa fé, essa é uma palavra boa, não, a gente acaba ouvindo e sendo tentado a vir por aqui. Só que, opa, há caminhos que parecem ser bons, parecem, mas acabam levando à estrada da morte. Tem outra versão que vai dizer, há caminhos que parecem ser bons, mas o fim deles são fins que levam à morte. Então nós precisamos parar para pensar. Hoje nós veremos a carta de Paulo aqui, que nós estamos lendo, ele vai nos levar a refletir como encontrar essa verdadeira liberdade em Cristo e permanecer longe da possibilidade de voltar para a escravidão. Porque o que acontece? Os falsos mestres, eles têm falsos produtos, falsos discursos, falsas promessas, e sempre apresentam a nós aquilo que a nossa carne quer. Dinheiro, posses, poder, e assim por diante. E aí a gente vai percebendo que é exatamente isso que o próprio Satanás ofereceu para Cristo, por exemplo, no deserto. Mexendo com a identidade, com a nossa identidade, com a identidade de Cristo, no caso. Ao ponto de esquecermos de onde a gente foi tirado, do que Cristo já fez por nós um dia, e voltarmos para trás. E recuarmos. Ou muitas vezes desanimarmos. Ao ponto de, como eu falei há pouco, queremos voltar para o Egito. Porque o Egito está mais fácil. O Egito, por mais que a gente trabalhe e se mate, eu tenho o que comer, eu tenho os meus relacionamentos, já acostumei a apanhar, já acostumei a viver naquele caos e a gente se adapta. Então é melhor lá do que o momento de transição que dói. Porque crescer dói. O Theo tem, meu filho, 1 ano e 10 meses. E toda vez que um dentinho vai nascer, meu, quem teve filho pequeno sabe. Não dorme, dói, qualquer coisa irrita. Está crescendo. E crescer na fé dói. Por quê? Porque a gente começa a olhar para a palavra de Deus, que é o nosso espelho, e ali a gente se depara com confrontações diárias. Se você lê a Bíblia todos os dias você vai apanhar, mas ao mesmo tempo você está sendo abençoado. Então, a tendência, se a gente não tiver a consciência do que Deus está fazendo, a gente para. A gente não quer saber mais. Quantas pessoas, talvez, você já conheceu, que começou a vir frequentar e desanimou, não quis mais saber, abandonou a fé, ainda também tem a culpa daqueles que os desviaram, os falsos mestres. Tem aqueles que os impulsionaram para fora, e Jesus falou, ai desses, não é? Ai desses aí. Mas também tem as pessoas que também não quiseram continuar. O compromisso do envolvimento, de querer crescer, de querer mudar de vida. E então é mais fácil voltar, recuar, parar. Então, veja bem, o que Paulo está propondo para nós é a manutenção da nossa fé. E ela nos custa. Ela exige de nós uma dedicação. Ela exige de nós uma disciplina, uma intencionalidade de busca, de conhecer a Deus por meio da obediência, por meio da comunidade. Enfim. Então, pensa nisso. O problema é que essas falsas propostas nos seduzem. E isso é o que tem a ver conosco hoje. Nós somos bombardeados o tempo todo com ideias, com valores que nos levam até parar para pensar em querer aquelas ilusões de novo. É muito bem feito. Satanás trabalha e ele não tem pressa. Ele só fica esperando o momento que a gente dá aquela titubeada, aquela balançada, e aí a hora que a gente cansa é a hora que ele vem com tudo. Então ele não tem pressa para nos tirar do caminho de Deus. Satanás, ele não tem pressa para induzir você, para ele usar uma outra pessoa para falar na tua mente, para ele usar a internet, para ele usar os meios que ele tem para nos tirar o foco. Ele não tem pressa. Por isso, é muito melhor a gente ter uma constância na fé do que a gente ficar vivendo nessa oscilação. Uma hora o cara está quase voando aqui na igreja, outra hora está na lona. Essa inconstância arrebenta com a gente, em tudo na vida. Aliás, uma coisa que a gente mais ouve, né, é que a constância é uma das melhores coisas para tudo. Para uma disciplina, para um estudo bíblico, para um exercício, constância. E o próprio Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios 15, 58, se não me falha a memória, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, a palavra de Deus nos propõe uma constância, uma regularidade. Você quer ver pessoas aonde, depois nós vamos ter assembleia logo mais, mas você quer ver uma área que é inconstante, é a questão financeira nossa, por exemplo. É muito inconstante. Pessoas que um mês contribui, passa 3 meses sem contribuir. Aí contribui, passa 4 meses sem contribuir. E não consegue perceber Deus na colheita. Por que que eu estou falando isso? Porque existe algo psicologicamente na nossa cabeça que nós chamamos de percepção seletiva. E quando a gente trabalha isso, trabalhando junto com a fé, faz toda a diferença no nosso foco de vida e na missão. Onde estou querendo chegar? Eu dei um exemplo ontem na igreja que eu fui pregar. Quando você compra um carro, sei lá, um Gol azul, você sai na rua, você só vê Gol azul. Isso é percepção seletiva. Você comprou um boné da Yankees, aí você vai olhar, todo mundo está com boné da Yankees. Você comprou um tênis da Vans, você sai na rua, todo mundo está com tênis da Vans. Mas não é. É que a tua percepção mudou. E com Deus é a mesma coisa. E aí, a partir do momento que você tem uma constância, por exemplo, na questão financeira, na sua vida, você vai vendo Deus te abençoando. Você deixa de gastar com remédio, você fica mais firme, as coisas começam a acontecer, os negócios começam a prosperar. E eu não estou falando de teologia da prosperidade, eu estou falando de uma lei bíblica, a lei da semeadura. Aquele que semear vai colher. Simples assim. E não é só questão financeira. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta bondade, você vai colher bondade. Se você planta fé na vida das pessoas, você vai colher fé, porque isso é bíblico. Isso não é barganha. Isso é bíblico. O que os falsos mestres pregam é outra coisa. É outra coisa. Então a gente precisa entender as leis bíblicas. E essa constância e inconstância faz diferença na tua vida. E aí tem um aspecto, por exemplo, da missão. Você tem essa inconstância, pessoas deixam de ser abençoadas. A programação da igreja começa, a tesouraria sofre, tudo sofre. Aquela programação de fazer algo já não dá para fazer, por conta da nossa inconstância. Então tem reflexo. Fecha o parênteses. A Bíblia nos propõe constância, manutenção em todas as áreas das nossas vidas. Ah, vou começar o ano, começa a ler a Bíblia. Começa com Gênesis, lê Gênesis, Êxodo, já parou, já não lê mais. Ah, não, é muito difícil. Chega em Levítico, né? Começa a ler a genealogia, as leis, os rituais. Não, e trouxe 3 bodes, 2 ovelhas. Já não quero mais ler, já cansou. Já não lê a Bíblia mais. Constância. Nunca vai terminar nada. Constância, manutenção da fé. E isso é muito sutil, pois nos afasta da verdadeira liberdade. Esses prazeres nos conecta novamente, por exemplo, com o legalismo religioso que nos impede de cultivar essa verdadeira plenitude de estarmos em liberdade com Deus. Isso é muito ruim. Nós, semana passada, falamos de sair do orfanato da escravidão e agora nós estamos falando sobre a manutenção dessa nova casa, dessa liberdade, daquele que nos tirou de lá. Satanás, de fato, quer que nós voltemos para trás, da onde a gente saiu. Mas quando a gente percebe que essa tentativa de voltar para trás, ela vai ofuscando a nossa visão de graça. E é o que acontece, por exemplo, quando Paulo fala, olha, quando eu preguei o evangelho para vocês, vocês me trataram tão bem, vocês estavam dispostos até a tirar os olhos para me dar. O que aconteceu? Percebe que a escravidão fecha as portas da graça. E, consequentemente, a pessoa deixa de servir. Voltou ao legalismo. Ah, não vou fazer mais, não. Ah, eu faço, ninguém me elogia. Ah, não vou mais contribuir, não. Ninguém me joga confete. E aí a gente começa a querer lidar de uma maneira errada também. A gente tem que ficar pisando em ovos com crente. Não pode falar nada. Então você vê que quando a gente volta para trás, tudo piora. Você fica mimimi, você fica xarope. Ninguém pode falar nada. Vai relar em você, parece que você vai dar choque. Nada está bom, murmuração. A gente voltou para a escravidão. Olha como isso é terrível. Não é isso que Deus sonhou para nós. Não é isso que Deus sonhou para você, para a tua família. O que que aconteceu? Versículo 15. O que que aconteceu? O que que aconteceu com você de 10 anos atrás? Você melhorou ou piorou? Para você pensar. Você já serviu mais, agora está servindo mesmo, menos. O que aconteceu? Você contribuía, não contribui mais? O que aconteceu? Você doava o seu tempo, sua dedicação, você estava colado nos líderes da igreja. O que aconteceu? Você, quando jovem, postava coisas da Bíblia, evangelizava, chamava as pessoas para vir na igreja. Agora não, agora só posta de política, só fala mal dos outros e não chama ninguém para a igreja. O que que aconteceu? O teu negócio, quando nós vamos falar do Coffee Hub, o teu negócio era um negócio que era para a glória de Deus, com visão de reino, para abençoar pessoas. Quantos empresários eu já ouvi? Não, Brunão, o meu trabalho, eu quero tanto para poder abençoar missões, a poder abençoar a igreja, minha casa, a gente poder alcançar lugares, sei lá, imprimir folhetos, impulsionar a igreja de alguma forma, transformar realidades. Aí o cara começa a prosperar, a última coisa que ele lembra é da igreja. O que aconteceu? Voltou para trás. E não se engane, isso é muito comum. Porque o que mais Satanás quer fazer com a gente é tirar a gente do foco. Porque quando a gente está focado em Deus, quando a gente tem um rumo e está focado, nós não temos noção da bomba que a gente é no reino espiritual. O foco, Paulo era uma pessoa assim, Paulo era uma pessoa extremamente focada. E pode ver, ele tinha uma mente tão blindada que ninguém entrava na mente desse cara. Paulo estava focado, eu vou para Roma, eu vou pregar o evangelho em Roma. E vinha o que veio, nossa, veio o que veio, nada derrubou esse cara. E é por isso, esse é o contexto, é por isso que ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode vir naufrágio, vem quente que eu estou fervendo. Pode a cobra me picar, ele sacudia e jogava fora. O que mais? Pode mandar. Prisão? Vem prisão. Açoites? Manda. Percebe a convicção de um cara extremamente focado, constante, com uma fé inabalável? Paulo, é esse mesmo Paulo que está falando para os Gálatas. O que aconteceu? O que aconteceu? Então Paulo, ele confronta essa ilusão e essa mudança de postura porque os falsos mestres estavam iludindo os Gálatas. Eles estavam acreditando nas propostas erradas. Versículo 17, ele vai falar, os falsos mestres querem agradar vocês. E as intenções não são boas. Falsos mestres, falsas promessas. Sempre falando o que a gente quer ouvir. Mas, talvez uma boa pergunta, como cultivar essa liberdade? Como se manter livre? Guarda essa palavra nessa manhã. Manutenção. Manutenção. Por quê? Uma máquina precisa de manutenção. Um carro precisa de manutenção. Uma igreja precisa de manutenção, estamos terminando de pintar, vamos terminar de pintar. A tua vida precisa de manutenção, você vai no médico para fazer um check-up, você tira os exames. Não é assim? Em tudo na vida nós precisamos de manutenção. Por que na fé seria diferente? Por que a fé seria algo, uma vez salvo, agora não tenho mais dores, agora não tenho mais dor de cabeça, agora minha teologia é plena. Quem falou isso? Não existe isso. Nós precisamos nos dedicar ao nosso compromisso. Falei há pouco com os nossos voluntários, Colossenses 3, 23, 24. Façam tudo como para o Senhor. Aonde você estiver, façam tudo como para o Senhor. Tudo mesmo. Até os lutadores aqui, até o teu melhor jab para o Senhor. Tudo. O teu melhor texto para o Senhor. A tua melhor venda para o Senhor. O teu melhor tocar para o Senhor. Só tem adultos aqui, tem criança aqui? Não. A tua melhor transa para o Senhor. Por quê? Porque o sexo é para a glória de Deus. E o diabo fica furioso quando deixamos de atuar nessa área das nossas vidas. Sabia? É para a glória de Deus que façamos tudo para a glória de Deus. Dentro do nosso casamento, fora do nosso casamento. Tudo que fizermos para a glória de Deus. Constância, missão, foco. Manutenção, essa é a palavra. A manutenção da nossa liberdade é o cultivo da nossa permanência em Cristo. Então, olha a relação. O que mais Paulo ensinou para nós, que talvez é um dos versículos que nós mais conhecemos? 2 Coríntios 5, 17. Quem é velho de guerra vai lembrar. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Mas que verbo que ele usa? Verbo ser e estar. Eu não sou bom em português, mas eu sei que é um verbo de permanência. verbo ser e estar. Aquele que está em Cristo, permanência. Aquele que vive em Cristo, permanência. É nova criatura. A partir do momento que você não está em Cristo, você voltou a ser velha criatura. Mas mesmo depois de regenerado, sim, porque você volta a ter a postura de um ímpio, conhecendo o Evangelho. Pior ainda. Pior ainda. Porque agora você tem consciência e está fazendo deliberadamente o que é mal ao Senhor. Isso é muito trágico. Quando a gente vê um cristão voltando, tendo atitudes ímpias, uma outrora que já foi resgatado. Uma vez resgatado, voltando a práticas mundanas, coisas horríveis. Não tem coisa pior do que você encontrar com um cristão, não é verdade? Um cristão que você fala, poxa, eu lembro daquele fulano na igreja. Era uma bênção. Eu lembro, aquele cara me entregou uma cesta básica. Eu lembro, aquele fulano me falou de Jesus na faculdade. Olha a vida dele agora. Ou pior, pastores. Caramba, aquele moleque era pastor. Aquele fulano era pastor. Olha os posts do cara agora. Plena rebeldia. Não é triste? É triste, gente. Faltou o que, então? Permanência em Jesus. Em algum momento, os olhos deixaram de estar na cruz. Em algum momento da vida, as ilusões ou aquilo que o diabo ofereceu, fisgou, pescou e tirou o foco dessa pessoa de Jesus. Em algum momento. E aí, meu, se os seus olhos não estão em Cristo, se prepara, é lona. É igual o Bambam que popou lá, eu fui pegar o celular para fazer um post, não deu nem tempo, 36 segundos. Piada, né? Talvez ninguém, quem não saiba, né? O Popó lutou com o Bambam ontem. Enfim, lutou não, né? Brincou. Manutenção. Em tudo na vida nós precisamos de manutenção, inclusive na nossa fé. Nossa permanência em Cristo tem a ver com isso. Amém? Guardem essa palavra. Manutenção, a manutenção da nossa liberdade é o cultivo da nossa permanência em Cristo. Você precisa cultivar, regar, cuidar da tua permanência em Jesus. Lembra disso. Para a gente refletir. Você tem examinado sua vida diariamente por meio das Escrituras? É as Escrituras que examinam você? Ou você tem dado ouvido aos falsos mestres, às vozes aleatórias por aí? O que mais tem te influenciado? Isso está totalmente correlacionado à manutenção da tua liberdade em Jesus. Se a palavra de Deus te examina, consequentemente, você vai estar mais próximo de Jesus, conectado na fonte, próximo de quem Ele é. Examine a sua vida, identifique aí em você comportamentos que você não tinha e agora tem, que você precisa eliminar da sua vida, um pensamento ruim que você precisa eliminar da sua vida. Alguma coisa que está prendendo a sua fé, que no passado você era livre, você abençoava, você abraçava as pessoas, você não tinha ranço por conta de política, você chegava em alguém e abraçava sem medo de ser feliz. O que aconteceu? Pensa nisso. Talvez você precise mudar a tua postura. Mudar a postura. Segunda pergunta, a gente já está terminando. Você tem consciência, que é a questão agora de intencionalidade, mente. Você tem a consciência da importância da comunidade na tua vida? Tem pessoas que não têm. Para a manutenção da tua liberdade, tem pessoas que não têm essa consciência. Tem pessoas que acham que estar aqui é perda de tempo. Tem pessoas que acham que vir para a igreja é perda de tempo. Mas você precisa ter a consciência de como é bom estarmos aqui juntos. Aliás, se tem um salmo também que é conhecido da gente, é como é bom e agradável o quê? Que os irmãos vivam em união. É bom, é agradável. Sabe por quê? Porque nós nos identificamos com o problema do outro e nós podemos trocar experiências. Ô, fulano, passei por isso já. Deixa eu te dar uma palavra aqui, vamos conversar. Ó, eu sei o que você está vivendo. Deixa eu te dar um abraço. Sabe, essa troca, manutenção da nossa liberdade. Por quê? Porque o diabo vai querer nos jogar para baixo, mas a comunidade de fé vai nos tirar e vai falar, não, nós somos um em Jesus, estamos juntos aqui, cara, vamos nessa. Bora! Então a gente se anima. Isso é contagiante. Eu lembro que eu vi uma vez um vídeo de um cara rindo no metrô, não sei quantos já viram. O cara começou a rir no metrô e todo mundo sério em volta. Aí o cara, começou, né, a rir. Daqui a pouco a mulher do lado começou a rir também. Aí começou a rir, aí o outro de trás começou a rir, o outro de trás também. Quando viu assim o vagão todo do metrô rindo. E nem sabe do que o cara estava vendo. Mas é tão contagiante estarmos juntos que as pessoas nem se conheciam. Mas a risada ali foi contagiando. Estava todo mundo rindo. Agora imagina uma igreja, uma comunidade de fé, que a gente se conhece e está buscando nos conhecer ainda mais, vivendo no mesmo propósito, num propósito espiritual, vivendo juntos, cultuando juntos, grupo pequeno juntos, churrasco junto, às vezes saindo, tomando café. O poder que isso tem para a tua fé. Você precisa ter consciência disso. Aí a pessoa vem no culto, depois vem lá em abril, depois vem lá em setembro. Não viva assim, isso é ruim para você. Tenha uma constância, venha para o encontro todo domingo. Você acorda para trabalhar todos os dias, venha para o encontro todo domingo. Amém? Pensa nisso, é bom para você. A última aqui para a gente fechar, como você pode usar a sua liberdade? Agora é uma questão de criatividade, pensa aí. Como que você pode usar isso aí da tua liberdade em Jesus para abençoar outras pessoas, para que elas sejam livres também? Como que você pode ajudar outras pessoas a serem livres no teu trabalho? Você está vendo o cara bater cabeça lá, a menina lá batendo cabeça, como que você pode abençoar? Como que você pode chegar com o Evangelho? Como que você pode chegar? Pensa. A gente pensa para tudo, mas para pregar o Evangelho a gente é devagar. Encontre maneiras. Dons, você tem. Talentos, Deus te deu para abençoar. Reflita essa liberdade que Jesus tem em você nas pessoas. Por quê? Porque, entre outras coisas, testemunha o que Cristo está fazendo na tua vida e na tua história. Quando nós colocamos a nossa mente para trabalhar nesse aspecto, nós estamos refletindo Cristo nas pessoas. E é muito fácil da gente guardar a ideia. A dinâmica é o seguinte: aquilo que Deus fez na sua vida, procure fazer na vida do outro. Eu sempre falo isso. Sempre falo isso de maneira didática. Deus te abençoa, abençoe o próximo. Deus te, de alguma forma, te tirou das trevas, tire o outro das trevas também. Deus te deu inteligência para empreender, ajude outros a empreenderem. Deus te deu o dom da música, ensine os outros a tocar um instrumento. E assim por diante, você se sentiu acolhido, como a gente falou semana passada, você foi de fato acolhido, acolha pessoas, suporte pessoas, entende? Se você fizer com as pessoas aquilo que Cristo fez com você, a gente é imparável. A gente é imparável. Pensa nisso, no nome de Jesus. Vamos orar, gente? Antes disso, tem uma frase aí, ó. Cristo é a centralidade da nossa liberdade. Ele não é apenas o resgatador da escravidão. Sem Cristo, não há liberdade. Ele é a chave. Ele é a chave da nossa liberdade. Baixe tua cabeça, vamos orar. Lembre que a liberdade é um presente. Não subestime essa liberdade. Nós só temos essa liberdade em Jesus. Nada pode ser mais pleno do que a liberdade em Cristo. Nada, nada, nada. Guarde isso no seu coração. Vamos orar. Senhor Jesus, nós somos carentes, Pai, de quem o Senhor é. O Senhor é a essência da nossa vida, da nossa jornada, da nossa caminhada. Sem Ti, Pai, nós vivemos uma falsa liberdade, uma falsa vida, uma vida fake, uma ilusão de que estamos bem. E nada pode satisfazer a verdadeira liberdade, não é o materialismo, não é o estudo, nosso diploma de faculdade, não é aquilo que podemos obter ou ter, mas a verdadeira liberdade é aquela que o Senhor conquistou na cruz por nós, nos resgatando das trevas, do pecado, do mal, daquilo que, de fato, nos impulsionava para longe de Ti, mas o Senhor foi ao nosso encontro. O mérito é Teu, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou de um charco de lodo, de um lugar terrível, como diz o salmista, e firmou os nossos pés sobre a rocha. Foi o Senhor, não fomos nós, não foi a nossa capacidade, porque não temos. Por isso, Espírito Santo, nos ajude a termos uma vida plena em Ti, a praticarmos uma constância, termos a consciência da manutenção da nossa fé. Por isso, ó Pai, nos ajude a lermos mais a Tua palavra, a nos conectarmos mais com nossos irmãos, a termos a consciência do valor da comunidade nas nossas vidas. Ensine-nos, ó Pai, a orar mais, a buscar mais, a servir mais, a fazer mais por Ti, porque isso mantém a nossa fé acesa. Pai, desperta nos meus irmãos aqui um compromisso para procurar um grupo pequeno essa semana, para buscar mais conhecimento teológico, para servir mais, para contribuir financeiramente, para contribuir com seus dons, para contribuir com seu tempo, para contribuir de forma geral. Nos ajude, ó Pai, a sermos pessoas envolvidas com a Tua causa, porque o Senhor ama a igreja e nós também queremos amar. Pai, nos ajude a vivermos em liberdade, ao ponto de nada que o mundo nos ofereça faça sentido para nós, a não ser aquilo que o Senhor tem nos dado, esse maná do céu, domingo após domingo, nos nossos encontros e na nossa liberdade como família movimento. Obrigado por essa igreja, por este lugar. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos cantar ao Senhor.